Então agora vamos ficar com a Angeline.
Alô? Bom, boa tarde a todos. Obrigada ao Comitê Gestor Internet Brasil pela oportunidade de discutir um tema tão importante para a formulação da política de direito autoral. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre os desafios que nós enfrentamos hoje no Ministério da Cultura e apresentar para vocês as ações em curso para fazer frente a esses desafios, visando até identificar pontos em comum com o grupo aqui presente para que a gente possa pactuar ações conjuntas. Bem, primeiramente, é importante localizar quais são os órgãos dentro do governo que regulam a questão da propriedade intelectual. Propriedade industrial, que é o primeiro instituto da propriedade intelectual, esse grande guarda-chuva. Nós temos 4 institutos dentro da propriedade intelectual. A propriedade industrial é regulada pela Lei 9.279. Quem formula a política pública sobre a propriedade industrial é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em conjunto com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E tem as atribuições de fazer o registro de marcas, as indicações geográficas, que talvez vocês não conheçam por esse nome, mas diz respeito ao champanhe, diz respeito aos queijos, né, franceses, ao nosso queijo de Minas, ou seja, as regiões geográficas que afirmam a origem desses produtos e as características únicas desses produtos. A concessão de patentes, o registro de desenhos e a transferência de tecnologia que garante a proteção contra a concorrência desleal. Os conhecimentos e expressões culturais tradicionais, ali está o CGEM, que é o Conselho de Gestão de Recursos Genéticos, que é um subgrupo de trabalho dentro do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. E ele comporta diversos ministérios, entre eles o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Cultura, Anvisa e outros. Nós temos, sob a caixinha dos conhecimentos e expressões culturais tradicionais, o patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais associados. O patrimônio genético diz respeito à biodiversidade, toda essa questão de biopirataria que a gente está lendo aí na imprensa, ou seja, por exemplo, o chá indígena, que é pirateado pelas indústrias farmacêuticas e depois transformado em remédio e vendido aos consumidores. Os conhecimentos tradicionais associados, que são conhecimentos associados à medicina, à agricultura, regulados pela medida provisória 21.2186, 16 de 2001. E os conhecimentos tradicionais não associados, que dizem respeito a formas de saber, como conhecimentos de uma certa tecnologia para a construção de embarcações e habitação, e as expressões culturais, comumente conhecidas como folclore. A questão dos conhecimentos tradicionais não associados às expressões culturais ficou por muito tempo órfão dentro do Estado e, recentemente, o Ministério da Cultura está assumindo dentro da Coordenação Geral de Direito Autoral. O Decreto 3551, ele regula essa questão, mas no que diz respeito ao patrimônio cultural, não exatamente com relação à propriedade intelectual. Os cultivares, sob a competência do Ministério da Agricultura, são as obtenções vegetais ou variedades vegetais decorrentes da manipulação genética. O registro dos cultivares também é feito no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, sob a anuência do Ministério da Agricultura. E, por fim, o direito autoral, as leis são a 9.609, que é a lei do software. Quem formula essa política é o Ministério da Ciência e Tecnologia. O registro do software é feito no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E as obras artísticas, literárias e científicas, sob a competência do Ministério da Cultura. O registro dessas obras é feito numa miríade de órgãos, encabeçados pela Fundação Biblioteca Nacional, tem o Escritório de Direitos Autorais dessa fundação, que tem representações em todo o país, e conforme a categoria da obra, em outras instituições, como a Escola de Música, a Escola de Belas Artes, o Conselho Federal de Arquitetura e Engenharia. E temos ainda o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que é uma unidade do Ministério da Justiça, na qual o Ministério da Cultura tem assento. Esse conselho, participam dele tanto a iniciativa privada quanto o governo. São discussões pesadas, né? Eu adianto para vocês, para a gente conseguir um interesse comum entre o público e o privado, e existe sempre uma longa rodada de negociações. E o GIP, que é o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, cuja presidência está dentro do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Bom, quais são os princípios fundamentais que norteiam a política de direito autoral do Ministério da Cultura? O que a gente defende é o equilíbrio. O equilíbrio de direitos, principalmente entre titulares de direitos, que são tanto os investidores quanto os criadores das obras intelectuais, e os membros da sociedade de terem acesso a esse conhecimento. Nós temos aí a legislação do direito autoral, né, protegendo os titulares de direitos, mas nós temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a nossa Constituição Federal, garantindo aos membros da sociedade o acesso à cultura, o acesso ao conhecimento e o acesso à informação. O direito dos criadores, em contrapartida aos direitos dos investidores, de um lado. O que a gente pode dizer é que, atualmente, essa balança, o lado de cada balança dos investidores, ela está muito mais pesado. O que o Ministério procura é justamente atingir esse equilíbrio. O que os criadores querem? Os criadores querem ser reconhecidos pelo seu trabalho, os criadores querem poder se envolver em trabalhos originados a partir da obra inicial, e os investidores, por sua vez, querem uma exclusividade, uma transferência total de direitos. Né? E, finalmente, a relação custo-benefício que tem que existir no sistema de propriedade intelectual. O que a gente nota, a tendência dos países de desenvolvimento, dos países mais desenvolvidos, é estipular padrões de observância que saem muito caro aos países em desenvolvimento e aos países menos desenvolvidos. Especialmente essa questão do controle à pirataria, as medidas repressivas, e que hoje estão sendo realizadas com grande escala através do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, ela custa muito à nação. A participação efetiva do Ministério da Cultura dentro desse conselho é justamente conseguir direcionar essas medidas a medidas que sejam mais de caráter educativo e de caráter econômico, para que a gente consiga que os custos desse sistema não sejam maiores do que os benefícios que eles nos proporcionam. Os desafios enfrentados hoje pelo Ministério da Cultura: promover a revisão da lei autoral, reavaliar o papel do Estado com relação à tutela administrativa do setor autoral. A face mais visível disso aí se dá com relação à gestão coletiva. E promover... Desculpem. Um momento. Bem, a questão da revisão da lei, ela... Antes de mais nada, é preciso a gente saber que existem padrões internacionais, a partir dos estabelecidos pelos tratados e os acordos dos quais o Brasil é signatário, que pesam sobre a questão da lei autoral nacional dos países, da legislação nacional dos países. Em primeiro lugar, a questão das limitações. Eu tentei elencar aqui apenas poucas questões, mas aquelas fundamentais para que se relacionam com o entorno digital. A questão das limitações e exceções, que foi citada aqui pelo nosso colega Carlos Afonso, da FGV, realmente um dos artigos da lei, o artigo 46 da lei, que a gente pode ampliar e adequá-la ao entorno digital. O uso das obras por acervos públicos, excelente a proposta da Fundação Getúlio Vargas. Eu apenas complementaria essa proposta, além dessa questão da cópia de segurança, viu, Carlos Afonso? A questão do uso local, ou seja, permitir às bibliotecas, aos centros culturais e a esses arquivos que possam atender a esse público através de consultas com base nesses acervos digitalizados. E a questão da cópia privada, também largamente discutido aqui, o Instituto do Uso Justo, do Fair Use, conforme falaram o nosso colega da FGV e da RioSoft, algumas leis de países mais desenvolvidos, como a União Europeia e os Estados Unidos, já possuem o Instituto da Cópia Privada. Em contrapartida, existe uma taxa compensatória que os usuários têm que arcar em cima das mídias virgens, mas que tem funcionado muito bem. As obras financiadas com dinheiro público, o que tem acontecido é que o governo paga duas vezes, né? O governo paga para financiar a obra e depois o governo paga para disponibilizar a obra, mesmo que dentro do interesse público. Nós detectamos isso esse ano no Ministério da Cultura, e uma forma que a gente tem tentado contornar isso é dentro dos nossos editais, fazer com que o autor, o criador, se comprometa com uma autorização de uso, obviamente sob determinadas condições, para que essas obras possam ser disponibilizadas dentro do interesse público, sem fins comerciais. Isso é uma questão que a lei não trata, que era muito interessante que a gente pudesse vislumbrar. Dispositivos tecnológicos de proteção, como falou muito bem o nosso colega da RioSoft, o John, existem duas faces desses dispositivos, né? Eles, enquanto instrumentos de gestão de direitos, e aí entra a questão dos metadados apresentados hoje aqui, e enquanto instrumentos de anticópia. Na verdade, enquanto instrumento de gestão de direitos, nada contra, né? É a identificação do autor, da obra, de dados sobre digitalização, enfim, e até da gestão coletiva, que são importantes. Mas enquanto restrição à reprodução e restrição à interoperabilidade, é realmente muito preocupante. Com relação à TV digital, viu, John? O Ministério da Cultura tem uma posição forte, nós somos contra as medidas tecnológicas na TV digital. Nós tivemos duas rodadas de negociação na Casa Civil. O nosso voto foi um voto de peso, porque o Ministério é o gestor da política pública de direito autoral. E é uma batalha bastante complexa, porque envolve os radiodifusores, o poder dos radiodifusores, envolve um lobby grande dentro do Congresso Nacional. Para vocês terem uma ideia, a nossa lei atual ela é assim, cheia de falhas e ela é imperfeita, justamente porque ela foi elaborada durante o período eleitoral e sofreu um lobby enorme das majors, das multinacionais americanas. Então, existe toda uma estratégia de atuação para que a gente consiga chegar lá. O governo se importa, sim, o governo dá a devida importância a isso, mas existem muitos obstáculos por trás disso e toda uma articulação que o governo tem que fazer para conseguir impedir, por exemplo, a implementação desses dispositivos tecnológicos. É a questão da tutela administrativa, o problema maior na gestão coletiva. O Ministério da Cultura recebe imensas reclamações sobre a questão da arrecadação e distribuição dos direitos de execução pública musical. E a gente não tem o poder de fazer nada. É uma questão do direito privado. O Estado não tem como interferir isso nessa questão do jeito que está hoje a nossa legislação. A gente não tem qualquer respaldo legal para esse tipo de coisa. Questão das transferências dos direitos, a nossa lei ela praticamente direciona o criador a assinar contratos total de transferência de direitos. Enfim, isso pode ser revisto. Existem alguns países que já proíbem a cessão total de direitos. A questão das licenças alternativas, do exemplo Creative Commons, colocado pelo Carlos Afonso, é um projeto bastante importante que o Ministério da Cultura apoia, mas isso não resolve todos os problemas. A gente tem que resolver a questão da lei. Né? A gente tem que realmente ter o respaldo legal para que a gente possa mudar na origem essas coisas. E o domínio público, nossa lei, como já foi dita aqui, ela é muito restritiva, ela possui dispositivos que vão além das nossas obrigações internacionais, como a questão da duração do prazo de proteção. Hoje a gente tem um prazo de proteção de 70 anos, enquanto que o instrumento que regula isso, o nosso teto com relação aos tratados internacionais, que é o Acordo TRIPS, estipula 50 anos. É difícil rever isso, sim, porque isso envolveria questões de direitos adquiridos, todo um processo de transição e tudo, mas não é impossível. E também com relação ao domínio público, as competências do Estado não estão claramente definidas na lei. Elas são um pouco contraditórias. Ainda com relação a promover a revisão da lei autoral e dentro dessa linha de estratégia que o governo está adotando, nós estamos com um programa de debates já traçado para esse ano esse biênio de 2007-2008. Ano passado, no final do ano passado, nós realizamos o Seminário Nacional sobre Direito Autoral e o Papel do Estado, quando o ministro Gil anunciou esse programa de seminários que vai envolver todos os interesses da questão do setor autoral. A gestão coletiva vai ter um seminário próprio, acadêmicos e autoralistas outros, artistas e autores outros, usuários e consumidores, viu, respondendo aí ao nosso colega da RioSoft, serão ouvidos também, e um, inclusive, só sobre as novas tecnologias. O resultado de tudo que foi gerado no seminário, ele vai ser consolidado em oficinas regionais com públicos específicos. São 6 oficinas, né, as 4 regionais e 2, uma para os investidores da área autoral e outra para os conhecimentos e expressões culturais tradicionais. Uma coisa que eu quero lembrar para vocês é que esses 3 desafios que estão na nossa agenda nesse biênio agora, eles foram levantados e apontados durante a Conferência Nacional de Cultura, que foi também um amplo debate, que é uma instância do Conselho Nacional de Política Cultural. Então, essas demandas, elas são legitimadas pela Conferência Nacional de Cultura. O Ministério não está fazendo nada sem ouvir a sociedade civil, sem ouvir os representantes e todos os interesses. Ainda com relação à revisão da lei autoral, diversos estudos estão sendo e serão realizados. O estudo comparado do Estado do Direito Autoral nos países membros da Rede Internacional de Políticas Culturais foi uma realização em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, a equipe do professor Ronaldo Lemos esteve aí, está elaborando uma segunda versão desse estudo. Essa rede, participam dessa rede os ministros da cultura de cerca de 30 países, a pesquisa sobre a situação do ensino em direitos autorais no Brasil, que está em fase final de conclusão. Essa pesquisa está sendo elaborada pelo Instituto Pensarte, com recursos da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o estudo sobre o impacto da pirataria nas indústrias baseadas em direitos autorais. É um estudo super importante, porque a gente vai aí fora, participa de eventos internacionais, e o que a gente vê é o Brasil liderando o ranking da pirataria. E esses dados são super tendenciosos. O governo tem que fazer os seus próprios dados. Eu estava conversando ali com a minha colega diretora da Fundação Biblioteca Nacional, a Liana. Ela disse: Angelina, estatística é uma mão no forno e um pé na geladeira. Você frita a mão, congela o pé, mas o corpo está ali inteiro. Não foi, Liana? E é justamente isso que acontece com as estatísticas. Você manipula, eles manipulam do jeito que melhor lhe provém. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e o governo, sim, elaborar os seus próprios dados. O estudo internacional comparado sobre a legislação autoral e o papel do Estado, que também está sendo programado para o ano de 2007. Pareceres e notas técnicas. A Coordenação Geral de Direito Autoral, ela é demandada constantemente para emitir pareceres tramitando no Congresso, sobre os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. A gente tem uma assessoria parlamentar que acompanha toda a tramitação desses processos. Ano passado foram 30 pareceres que a gente elaborou. Esse ano já está sem conta, entendeu? E isso tudo influencia e respalda as decisões dos nossos congressistas. São diversos os assuntos, enfim, vou adiantar um pouquinho que a Renata ali já está me cobrando. Qual é o papel do Estado que com relação que a gente gostaria de ver contemplado na nova lei autoral, um papel de mediador de conflitos, não só com relação à gestão coletiva, mas a gente viu agora recentemente, a gente presenciou esse grande caso das reproduções nas universidades. É uma questão que o Estado poderia estar perto, poderia estar acompanhando, se a legislação permitisse. Retomar o papel do Estado na criação de novas associações autorais, não só associações autorais, viu, John, mas criação de associações de usuários também é importante. Tem algumas categorias que não têm qualquer representatividade, categorias do setor autoral, como o setor de coreógrafo, não tem qualquer representatividade. Supervisionar, normatizar e fiscalizar as atividades de arrecadação e distribuição, que é o ponto mais melindroso, né, desse sistema da gestão coletiva. A arrecadação, às vezes, é feita com atos abusivos e a distribuição de forma não transparente. Reorganizar os serviços de registro, como foi dito aqui hoje, a gente não tem qualquer poder em cima do qualquer ligação com o registro de software, mas a gente tem sim com relação às obras literárias, artísticas e científicas. E hoje o sistema de registro, ele tem poucos recursos, ele é um sistema descentralizado no sentido de ser feito por diversos órgãos e não geograficamente falando. Então, existe uma necessidade, talvez, de pensar na centralização desse sistema, reorganizar esse sistema, fazer com que ele possa efetivamente ter todo um registro das obras. A gente sabe que a Biblioteca Nacional esse ano disponibilizou uma base de dados com registro das obras que a gente tem registrada, mas nem todos os órgãos estão fazendo esse tipo de coisa. A reestruturação institucional, e aí é bom a gente contar a historinha do setor autoral para vocês. Em 1970, houve a criação do CNDA, muitos de vocês já ouviram falar, do Conselho Nacional de Direito Autoral. Esse conselho, ele atuava como um organismo de consulta e fiscalização do setor coral, ele era vinculado ao MIC, na verdade, ao Ministério de Educação e Cultura. Ele foi desativado em 1990, durante o governo Collor. Essa desativação, esse período de 1990 a 2002, deixou o Estado totalmente desprovido de recursos com relação à área autoral. Teve momentos em que o setor dentro do Ministério, não a parte de registro, mas o setor que formula as políticas, contava com apenas uma pessoa. Em 2003, com a gestão do ministro Gil, ele vem recebendo um forte incentivo no sentido da sua reestruturação e de retomar as funções que o Estado deveria ter nessa área. E o futuro que a gente espera é justamente a partir da revisão da lei, a partir da mudança do papel do Estado, a gente poder reestruturar esse setor. O setor hoje, a coordenação geral, ela está subordinada à Secretaria de Políticas Culturais. Existem duas outras unidades dentro dessa secretaria. Está sendo pensada uma terceira, que é a área de informação. E a parte de autoral, ela conta com 12 funcionários. A maior parte são servidores públicos, que são os servidores de carreira e os gestores públicos. Então, a gente já ganhou uma força considerável, mas ainda não suficiente, infelizmente. Essas são as competências, vou passar aqui rapidamente, a difusão dos direitos autorais, os pareceres técnicos que já foi dito, a questão da integridade da obra caída em domínio público, subsídios para a formulação de propostas de alteração da legislação sobre direito autoral. O que o Ministério pretende? Inicialmente se pensou na elaboração de um projeto de lei único, mas nós abandonamos essa ideia e partimos para colocar determinados blocos, ou seja, alguns projetos de lei que contemplem blocos específicos da lei, né, que tenham uma interseção. Isso para minimizar essas resistências e esse lobby pesado que a gente sabe que vai enfrentar dentro do Congresso Nacional. A coordenação das atividades de registro, que já foi apontada aqui, a gestão da política pública e a negociação de tratados e convenções, que também é uma missão super importante. Esse ano, o Ministério compareceu com relação à questão do Tratado de Radiodifusão, que está sendo discutido no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Foi uma negociação bastante pesada, também tinha a questão de cobrar uma segunda camada de direitos em cima das radiodifusões, a questão das medidas tecnológicas, enfim. E, de uma certa forma, o Brasil foi um dos líderes dessa negociação. Negociamos também a agenda para o desenvolvimento, que transfere todo esse conceito de equilíbrio que a gente pretende dotar para levar o sistema de propriedade intelectual. As parcerias, né, as parcerias dentro do próprio sistema MINC, uma das estratégias é sim a gente ter todo o sistema, todas as vinculadas, todos os nossos dirigentes alinhados com o nosso discurso. A gente está começando a fazer isso. A gente vai ter diversas palestras internas e conciliar tudo o que está sendo falado com relação ao direito autoral. O MEC, a gente orienta muito as questões do portal do domínio público, teve alguma interseção com relação às xerox das universidades, esse problema que já citei aqui para vocês, o Ministério das Relações Exteriores, a gente subsidia todas as negociações, o MDIC, também por intermédio do GIP, já foi citado, o MJ, Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, MC, Ministério das Comunicações, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento, Casa Civil, enfim, acho que eu já passei por todos esses órgãos de governo, os grupos também, está inserido aqui dentro dos grupos de trabalho, o Comitê Gestor Internet Brasil, né, com relação à rede internacional de políticas culturais, a gente está em fase de teste de um sítio, um fórum, com discussão sobre peritos na área de direito autoral. E esse era o meu recado. Obrigado pela atenção de vocês.